Nesses últimos anos, o avanço da tecnologia genética fez com que o setor criminal fosse muito beneficiado. Isso porque unidades de casos arquivados de todo o mundo finalmente conseguiram encerrar histórias trágicas de homicídios que continuavam sem um rosto para culpar. Um grande exemplo foi o caso de 2019 do assassino em série do Golden State, Joseph DeAngelo, também conhecido como o Night Stalker original. Foi somente graças à evolução da tecnologia genética que a justiça chegou a esse monstro, e principalmente para as famílias das vítimas que precisavam de um desfecho satisfatório para suas tragédias particulares. No episódio de hoje, vamos conhecer 5 casos famosos que foram solucionados nos últimos anos, que de certa forma são recentes. Então, vamos ver o que a ciência forense foi capaz de fazer para contribuir com o desfecho desses casos que sussurravam dentre as pilhas de casos arquivados. O primeiro dos 5 casos que eu vou te contar aconteceu em nosso território. O Brasil nunca vai se esquecer da pequena Beatriz. Sua vida foi tirada de forma brutal e covarde aos 7 anos de idade dentro de sua própria escola. Por um tempo, esse foi um crime sem solução, mas graças à persistência dos familiares e da ciência aplicada nas investigações, um desfecho pôde ser dado a esta trágica história. Tudo se inicia com uma jornada de 712 quilômetros a pé na busca por justiça. Este foi um emocionante ato feito por Sandro e Maria Mota, pais de Beatriz Angélica Mota Ferreira da Silva. A caminhada ao lado de centenas de outras pessoas buscava um único objetivo: pressionar o governador de Pernambuco, Paulo Câmara, pois a família desejava a cooperação de uma empresa norte-americana na investigação e a federalização do inquérito criminal. E a partir disso, o caso Beatriz ficaria um passo mais perto de finalmente ser solucionado. Mas antes, vamos entender como o crime foi acontecer. No dia 10 de dezembro de 2015, Beatriz estava junto aos seus pais na cerimônia de formatura da sua irmã, que acontecia no Colégio Nossa Senhora Auxiliadora, em Petrolina. Havia pouco mais de 2.500 pessoas no evento, quando Beatriz disse para sua mãe que iria tomar água em um dos bebedouros no andar de baixo da quadra em que o evento acontecia. Assim, ela saiu caminhando e jamais retornou. Seus pais notariam a sua ausência depois de meia hora. Imediatamente, seu pai, Sandro, que atuava como professor de inglês na escola, interrompeu a apresentação de uma das bandas para chamar por Beatriz. Em seguida, seus familiares e amigos passaram a procurá-la por todo o local. No começo, não foi encontrado nenhum sinal do paradeiro da criança. Contudo, por volta das 10h50, o seu corpo foi localizado atrás de um armário de uma antiga sala de esportes desativada. Havia uma faca ensanguentada junto ao corpo e diversos ferimentos que começavam nas pernas e subiam até o tórax de Beatriz. A brutalidade do caso chocou não apenas o estado do Pernambuco, como também todo o Brasil, que acompanhou de perto o sofrimento da família Mota. Inicialmente, de modo errôneo, seria compartilhado que a garotinha recebeu mais de 40 facadas. No entanto, quase 5 anos depois, isso seria esclarecido, apontando para 10 facadas totais. Na época da investigação, a polícia de Petrolina não conseguiu determinar o local em que o crime havia ocorrido. Mas determinaram que, de fato, Beatriz não foi assassinada na sala de esportes desativada, a qual tinha sofrido um incêndio no ano anterior ao crime. A teoria que ainda prevalece é de que ela foi assassinada em uma sala de balé próxima. As investigações levaram a crer que o assassinato poderia ter ocorrido como um ato de vingança contra a família Mota. No entanto, essa ideia é um pouco fraca. Outra hipótese levantada foi aquela na qual ela tinha sido morta como parte de um possível ritual de magia negra. E com todos esses rumores, o ano de 2015 termina de modo melancólico para a família. Seria apenas em janeiro do ano seguinte que um retrato falado acabou sendo liberado pela polícia, com base no depoimento de diversas testemunhas. Uma testemunha disse ter visto o suspeito no banheiro feminino da escola, outra, próximo do bebedouro. Ele supostamente também foi visto saindo do mesmo local onde o corpo de Beatriz foi encontrado mais tarde. O primeiro delegado dos 9 que passariam pelo caso anunciou que o suspeito usava uma camiseta verde no momento do crime. Porém, alguns meses depois, a perícia levantou a hipótese de que ao menos 5 pessoas estavam envolvidas no assassinato, e não apenas uma. Essa informação trouxe alarme e piorou quando a promotoria do Ministério Público declarou que a motivação pelo crime poderia ter sido religiosa, apontando também claras falhas da Polícia Civil durante as investigações. Diante disso, o caso rapidamente se tornou confuso e controverso. Nos meses seguintes, em 2016, diversas imagens de vídeo de câmeras de segurança foram divulgadas, em que um suspeito era visto caminhando ao redor da escola. Quase um ano depois, os próprios familiares buscaram por pessoas que pudessem ajudá-las nas investigações. Em julho de 2018, um dos funcionários da escola foi acusado de ter apagado propositalmente as imagens de uma das câmeras de segurança do local. Mas o advogado da escola argumentou que, na verdade, as imagens foram apagadas devido a uma má manipulação por parte da própria polícia. Tal fato que levantou ainda mais dúvidas quanto à capacidade e o comprometimento das autoridades no caso. Com isso, a família Mota pediu para que o caso fosse federalizado, o que significava que seria colocado nas mãos da Polícia Federal de Pernambuco. Além disso, a família também contratou um investigador particular, que em seu relatório apontou policiais corruptos. A Polícia Civil, em sua defesa, respondeu ao dizer que o caso estava sendo conduzido com seriedade. A família, em contrapartida, fez um protesto para clamar por justiça. 2 anos se passaram desse jeito, e apesar do que a Polícia Civil havia dito, nenhum progresso tinha sido feito. A família Mota, então, veio a público novamente, daquela vez para fazer uma caminhada de 712 quilômetros até o Palácio das Princesas, para pedir ajuda do governador Paulo Câmara. E, posteriormente, ele foi a favor da federalização do caso. Uma grande vitória foi alcançada, pois o caso caiu nas mãos das autoridades de Pernambuco, que apontariam para um grande suspeito. No mesmo ano, um grupo de peritos dos Estados Unidos vieram ajudar no caso e fizeram um segundo retrato falado com base nos vídeos divulgados pela polícia. A partir daquele ponto, o assassino estava mais próximo de ser finalmente preso. Em janeiro de 2022, a Polícia Científica de Pernambuco anunciou que testes de DNA foram feitos na faca usada no crime. Por esse motivo, naquele momento, eles possuíam mais de 120 suspeitos listados, dos quais um era o assassino. Esses testes levaram à identificação de um prisioneiro chamado Marcelo da Silva, de 40 anos. Ele estava preso por envolvimento em outros crimes, como abuso de menor. Ao que parece, Marcelo foi levado para interrogatório, onde confessou o assassinato. Mas, algum tempo depois, a advogada do suspeito apresentou uma carta em que seu cliente chorava ao dizer que não havia matado a criança. De acordo com ele, a confissão tinha acontecido por pressão e para aliviar o coração da mãe de Beatriz. Inicialmente, a família não duvidou dos testes de DNA, mas a motivação pelo qual o crime havia acontecido não convenceu eles. Mais tarde, uma reconstituição do crime foi feita. A polícia contou com todas as testemunhas que alegaram ter visto o sujeito na área dos bebedouros. Existiam 10 testemunhas, das quais cada uma delas reconheceu Marcelo como o homem que elas viram no momento do crime, concluindo assim a sua culpa no caso. Atualmente, foi declarado que Marcelo da Silva será enviado para o júri popular de modo a finalmente encerrar o caso. A família Mota compartilhou para a imprensa que acredita fielmente na culpa do criminoso no crime, finalizando assim um caso que vem assombrando o Brasil há anos. Há alguns anos, 2 garotas de pouco menos de 15 anos decidiram fazer uma trilha num dia ensolarado e calmo. Entretanto, deste passeio elas não retornaram com vida. Eu devo confessar que o caso do duplo assassinato de Delphi de 2017 não foi resolvido graças a evidências de DNA. Contudo, isso não retira o mérito de uma boa investigação conduzida por investigadores competentes. Por esse motivo, levantaremos os detalhes que levaram à identificação do suspeito de um dos casos de homicídio mais marcantes da sociedade moderna americana, também conhecido como o caso do assassino do Snapchat. Tudo começou na véspera do Dia dos Namorados de 2017, em 12 de fevereiro, quando 2 melhores amigas, Abigail Williams, de 13 anos, e Liberty German, de 14, haviam planejado uma caminhada no dia seguinte. As 2 amigas, ditas como inseparáveis, iriam até uma trilha, conhecida como Freedom Bridge. No dia 13 de fevereiro, elas foram deixadas na entrada da trilha por Kelsey, a irmã mais velha de Liberty. Aquela trilha era conhecida na cidade de Delphi por conta da ferrovia abandonada, bem como por uma ponte ferroviária com uma vista incrível. Cerca de 30 minutos após começarem a explorar a trilha, Abigail e Liberty postaram fotos no Snapchat. Em uma delas, era possível ver Abigail atravessando a ponte. Por volta das 3 horas da tarde, o pai de Liberty, Derek German, tentou ligar para avisar que estava chegando para buscá-las, mas sua filha não atendeu. E quando o homem chegou na região da trilha, alguns minutos depois, as meninas não estavam no local combinado. Derek tentou ligar novamente, mas sem sucesso, e decidiu procurá-las pessoalmente, saindo do carro para caminhar pela região. No entanto, ele não encontrou nada. Em pouco tempo, Derek percebeu que não iria encontrá-las sozinho e ligou para os outros familiares. A busca se seguiu até as 5h30 da tarde, quando finalmente as duas famílias decidiram ir até o departamento do xerife do condado de Carroll, onde relataram o desaparecimento das meninas. O departamento de polícia imediatamente enviou alguns policiais para rondarem a região. Também acionaram e pediram auxílio para o corpo de bombeiros da cidade. Quando as buscas a pé foram feitas, a equipe de recursos tecnológicos tentou rastrear pings dos celulares das meninas no objetivo de terem uma noção de suas localizações. Entretanto, os aparelhos se encontravam desligados, fator que preocupou as autoridades. Assim, as buscas a pé se seguiram desde a ponte onde fotos tinham sido postadas no perfil das meninas, até uma vasta região à frente dela. A operação só seria paralisada depois que a escuridão da noite se tornou densa e a temperatura passou a cair drasticamente. Isso ocorreu poucos minutos antes da meia-noite, e até então nenhuma pista do paradeiro das meninas havia sido encontrada. A preocupação de que algo pior tivesse acontecido assombrava as autoridades, mas elas buscaram não apresentar seus medos. Porém, vale ressaltar que mesmo com o aparente receio, a polícia não acionou o alerta Amber, o sistema de alerta de rapto de crianças. Desse modo, no dia seguinte, as buscas voltaram a acontecer por volta das 10 da manhã. O objetivo era cobrir um terreno ainda maior e utilizar novos recursos, como a famosa unidade K9 de cães farejadores. Além disso, as equipes de mergulho também foram mobilizadas para procurarem dentro do rio que cortava a região. A partir daí, não levou muito tempo para que o desfecho das buscas se tornasse trágico. Era por volta do meio-dia e 45 quando um grupo do Corpo de Bombeiros descobriu diversas pegadas ao norte de Deer Creek, a cerca de 1 quilômetro ao leste da ponte. Quando o grupo seguiu as pegadas, eles acabaram se deparando com os corpos das meninas. Na época, o legista da cidade de Terre Haute, em Indiana, ficou responsável pelo caso e o relatório permaneceu selado. Em uma coletiva de imprensa, nenhuma pergunta sobre a causa da morte foi respondida. Esse silêncio perturbador se seguiu até que as autoridades divulgaram a primeira pista, que se tratava de uma fotografia tirada por uma das meninas. Na foto, um homem é visto andando na mesma trilha em que elas estavam e indo na direção delas. E junto a isso, foi compartilhado um breve take de áudio que é possível ouvi-lo dizer descendo a colina, como se estivesse guiando as garotas para algum lugar. O indivíduo, como estamos vendo, usava um jeans azul, uma jaqueta azul marinho, um moletom por debaixo dessa jaqueta e um tipo de chapéu pequeno. Sua postura de cabeça baixa e suas mãos no bolso deixavam ele numa posição realmente incômoda, sendo mais tarde considerado como o principal suspeito do crime. Diante da imprensa, a única coisa que as autoridades poderiam confirmar era de que a foto foi feita pelo celular de Liberty German. A menina foi descrita como corajosa pela polícia, onde foi dito que possivelmente percebeu algo de estranho no sujeito. Isso porque os investigadores analisaram o trecho de áudio capturado e deduziram que quando o criminoso disse descendo a colina, ele estava a uma boa distância das jovens, indicando que ele desejava caçá-las. Ao sudeste da ponte, realmente havia uma colina para a qual as meninas instintivamente correram e lá foram encurraladas pelo criminoso. Dada a movimentação do vídeo, os investigadores acreditavam que Liberty tenha feito o registro com o seu celular no bolso. Assim, durante as buscas pelo homem do vídeo, a polícia compartilhou que se tratava de um homem branco relativamente acima do peso e de cabelos castanhos. Eles não conseguiram determinar a idade, mas acreditavam que teria por volta de seus 40 anos e apresentava uma aparência mais nova do que realmente parecia. Foi assim até junho de 2017, quando diversas pessoas ligaram para a linha de denúncia da polícia e compartilharam mais informações sobre a aparência do suspeito, fazendo com que o primeiro esboço fosse criado. Nessas primeiras investigações, várias testemunhas foram encontradas e interrogadas, com cada uma delas descrevendo encontros peculiares. Como foi o caso de uma testemunha ocular que disse estar andando pela região quando encontrou um jovem com um veículo quebrado na beira da estrada. Ela ofereceu ajuda ao jovem, mas ele evitou o contato visual e apenas disse que seu pai estava prestes a chegar para buscá-lo. Embora a testemunha acreditasse que aquele jovem fosse o assassino, a polícia não seguiu muito essa pista. Nos meses seguintes, o caso permaneceria estagnado e uma arrecadação de fundos chegaria a $200 mil para qualquer informação que levasse ao paradeiro do assassino. Mas o caso só receberia um novo impulso 2 anos depois, quando no dia 22 de abril de 2019, houve uma coletiva de imprensa, onde inesperadamente foi apresentado um novo esboço do suspeito. Notavelmente, a coletiva de imprensa era pública, ou seja, entes queridos, repórteres, moradores e qualquer tipo de pessoa poderia comparecer. Há quem diga que a polícia abriu a coletiva como uma forma de convidar o próprio assassino e identificá-lo em meio à multidão. Junto a isso, os investigadores compartilharam que acreditavam que o assassino morava em Delphi ou costumava vir para a região por conta de algum trabalho específico. Novamente, eles disseram que provavelmente o homem tenha seus 40 e poucos anos, mas com uma aparência jovial. Além disso, a polícia divulgou pela primeira vez aquele fragmento de vídeo que mostra ele em movimento e dizendo para descerem a colina. Nessa coletiva, foi revelado também que um ano antes, o escritório do FBI de investigação do estado da Geórgia, ao lado de outros escritórios da agência, foram solicitados para revisar os arquivos do caso. O objetivo era encontrar algo que os investigadores originais pudessem ter deixado passar, e de fato, foi isso o que aconteceu. Algo estava prestes a mudar o caso. No dia 28 de outubro de 2022, após mais de 3 anos do crime, o Departamento de Polícia anunciou que uma nova coletiva de imprensa seria feita. Assim, 3 dias depois foi apresentado que um suspeito estava sob custódia. Seu nome era Richard Allen, de 50 anos. Ele negou ser o responsável pelos assassinatos, mas as provas diziam o contrário. As autoridades haviam investigado o homem profundamente e realizaram buscas em sua casa na cidade de Delphi, focando principalmente na coleta de evidências de uma fogueira aos fundos da residência. Ao que parece, Richard Allen era um morador comum de Delphi e cometeu os crimes quando tinha por volta dos 44 anos. Depois, seguiu sua vida trabalhando em uma farmácia local bem próximo da comunidade. E em novembro de 2022, todos passaram a saber que o suspeito havia se apresentado à polícia logo depois de cometer os assassinatos. Em 2017, o Richard pediu para conversar com os investigadores e disse que havia passado na trilha em que elas estavam. Além disso, ele contou que viu 2 garotas com as mesmas características de Abigail e Liberty em uma trilha ao leste que dava para a ponte, onde o assassino foi filmado. Para que fique claro, Richard contou tudo isso momentos antes da fotografia tirada por uma das meninas ser liberada ao público e antes de seus corpos serem encontrados. Ele chegou a ser considerado um suspeito e teve sua descrição registrada. No relatório, o policial responsável descreveu ele como usando jeans e uma jaqueta escura, o mesmo conjunto visto mais tarde no suspeito principal. Entretanto, de alguma maneira, o seu depoimento ficou perdido e arquivado em meio aos registros das investigações, e só foi descoberto quando os arquivos foram revisados pelo FBI. Foi só em 2019 que o público passou a saber que quando os corpos das meninas foram encontrados, junto a eles havia um projétil não disparado de calibre .40. Esse item permaneceu por muito tempo como um grande mistério para os investigadores. Até que, após a prisão de Richard, sua casa foi revistada e uma pistola Sig Sauer calibre .40 modelo P226 foi encontrada e conectada ao projétil. Nas últimas atualizações do caso, foi revelado que uma testemunha ocular relatou ter visto um homem com a mesma descrição de Richard Allen saindo da região do crime por volta das 4 da tarde, cerca de 2 horas após a chegada das meninas. Notavelmente, é dito que a testemunha notou que suas roupas eram uma jaqueta jeans azul e elas pareciam sujas de lama ou sangue. No seu ponto de vista, parecia que o suspeito havia se envolvido em alguma briga. Mais testemunhas conectaram não somente o suspeito, como também seu carro visto na região durante o momento do crime. O fator mais assombroso do caso vem do fato de que, desde 2017, Richard em nenhum momento se livrou das evidências que conectavam ele ao crime. Além disso, a mídia compartilhou uma foto do suspeito do seu dia a dia comum, onde ao fundo é possível ver o esboço do suspeito compartilhado pelas autoridades, colada na parede da residência de Richard. Por conta disso, desde sua prisão, o estado mental do suspeito é trazido a debate. Segundo as autoridades, Richard confessou o crime em diversas ocasiões, mas os seus advogados argumentam que a confissão dele deve ser desconsiderada devido à perturbação mental. Atualmente, os seus advogados alegam que a cena do crime, na verdade, aponta para algo ritualístico, mas respectivamente para uma suposta seita nórdica chamada Odinismo. Os advogados alegam que o relatório do caso trouxe a informação de que, junto aos corpos das meninas, foi observado galhos postos de maneira ritualística, bem como o sangue delas próprias foi usado para algo não especificado. Mas, indo contra o relatório, a defesa bota Richard como um homem inocente e longe de qualquer vínculo com a seita. Isso acaba trazendo um chão mais compreensível para 2017, quando seus corpos foram encontrados, onde nenhum detalhe sobre a causa da morte ou cena do crime foi compartilhado. Afinal, detalhes como esses teriam despertado a histeria coletiva na pequena comunidade de Delphi. Porém, segundo estudos comportamentais do FBI, crimes com sinais ritualísticos, na verdade, apontam para criminosos com um estado mental desorganizado e com possibilidade de transtornos mentais graves. O ritual aparentado é o reflexo da própria mente deturpada do criminoso e não necessariamente de uma seita organizada. Até o momento, não há data para o julgamento de Richard e provavelmente permanecerá assim por longos meses. Mesmo assim, a promotoria segue firme com as acusações de assassinato contra o Richard, restando apenas o aguardo para o desfecho conclusivo dessa história. Por quase 50 anos, a família Pryor ficou sem saber quem foi o assassino de Sharon Pryor, de 16 anos. Seu corpo foi encontrado coberto de neve, com sinais de asfixia, ferimentos de espancamento e com claros vestígios de violência sexual. E o responsável por esses atos brutais permaneceria sem um rosto e identificação por um bom tempo. A esperança havia praticamente morrido, até que em meados de 2022, o Departamento de Polícia de Montreal, na França, trouxe um nome para o caso. A história de Sharon Pryor começa com o seu desaparecimento. Era manhã do dia 29 de março de 1975, quando Sharon acordou na casa em que vivia com sua mãe Yvonne, suas irmãs e o irmão mais novo. Depois do almoço, ela decidiu que pintaria alguns ovos de Páscoa comprados por sua mãe. Por volta das 4 da tarde, Sharon acabou de pintar os ovos de Páscoa e saiu em direção a uma loja de roupas. Ela desejava comprar uma jaqueta, que já vinha observando há dias. Na época, Sharon precisou vender dezenas de blocos de rifas para arrecadar o dinheiro da peça. Sendo assim, ela estava empolgada para finalmente comprar a jaqueta. No entanto, ao chegar na loja, foi informada que não tinha uma de seu tamanho e aconselharam que ela voltasse outro dia. Sharon tinha levado o seu irmão mais novo junto consigo, então optou em comprar uma jaqueta para ele. E como o pessoal da loja conhecia a família Pryor, eles pediram para que Sharon entregasse uma jaqueta para um de seus clientes, que também era amiga de Sharon. No trajeto de volta, ela deixou o item e voltou para casa com seu irmão. No fim da tarde, o pastor da igreja que sua família frequentava veio visitá-los. O homem trouxe uma grande caixa de tartarugas de chocolate para Sharon e seus irmãos. O pastor ficou até próximo do jantar e foi embora antes que a mesa fosse posta. Sharon jantou com sua família, lavou a louça e, por volta das 6 da tarde, recebeu a visita de sua amiga de longa data. Ambas moravam no mesmo quarteirão e se conheciam desde os 5 anos. No entanto, a garota não possuía o mesmo grupo de amigos que Sharon, pois estudava em uma escola diferente. Por esse motivo, Sharon informou a ela que mais tarde se encontraria com seu namorado e amigos na pizzaria Marinas, localizada na rua Wellington. O estabelecimento funcionava como um ponto de encontro para o grupo, que frequentemente se encontravam mais pela amizade do que pela pizza. A garota, por não ser amiga do grupo, optou em permanecer em casa. Assim, as duas ficaram conversando por um longo tempo enquanto Sharon testava diversos looks diferentes. Elas trocaram risadas, histórias, ouviram músicas, tomaram refrigerante e conversaram sobre meninos. No fim, Sharon escolheu algumas peças de roupa que ganhou de sua mãe. Quando chegou próximo do horário de saída, Yvonne informou sua filha que estava chuviscando e que ela deveria tomar cuidado. As duas garotas saíram pela porta de entrada e Sharon deu aquele que seria seu último adeus para a mãe. Antes de se despedirem, a amiga de Sharon perguntou se ela desejava companhia até a pizzaria. Sharon agradeceu, mas disse que iria sozinha tranquilamente e cruzou a rua em direção à rua Wellington. De maneira trágica, aquela seria a última vez que alguém veria ela com vida. Era por volta das 11 horas da noite quando Yvonne Pryor notou a demora de sua filha para voltar para casa. Por ser uma mãe preocupada, ela imediatamente foi com seus filhos até o departamento de polícia, onde denunciou o desaparecimento. A maioria das pessoas da região conheciam a família Pryor, e por aquele motivo um grande grupo de voluntários se pronunciou para ajudar a polícia. As buscas se estenderam por horas, mas não houve nenhum sinal do paradeiro da garota. Ela havia simplesmente desaparecido. Seria apenas 3 dias depois que moradores da cidade vizinha localizaram o corpo sem vida de Sharon Pryor abandonado em um terreno baldio, coberto de neve e cheio de árvores, ao lado do rio São Lourenço. O assassino havia usado uma camiseta masculina para amarrar as mãos da garota. Também foram encontradas marcas de pneus próximas do corpo. Foi dito que Sharon tinha sido espancada, violentada sexualmente e asfixiada até a morte. Os detalhes do crime chocaram os moradores e a família da garota. As investigações se iniciaram com um trabalho intenso na busca pela identidade do assassino. Naquele mesmo dia, um outro caso foi relatado pela polícia, onde uma mulher de 22 anos disse que um homem alto, branco, que falava inglês, de olhos azuis, cabelo castanho e bigode, tentou sequestrá-la com uma faca. Os investigadores acreditavam que se tratava do mesmo homem que havia matado Sharon, pois o caso havia ocorrido na rua Wellington, a mesma área em que a garota tinha sido vista por último. Com aquilo em mente, a ideia de um predador em série na região assolou os moradores. O Laboratório de Polícia de Montreal analisou profundamente a camisa usada para amarrar Sharon e conseguiram separar uma amostra de DNA rica em informações. No entanto, naquela época, não havia tecnologia suficiente para que a amostra fosse usada para localizar o assassino. Eles optaram em guardar a evidência com zelo para que, no futuro, caso não localizassem o assassino de outra forma, o DNA pudesse ser usado para encontrá-lo. Entretanto, a polícia apenas não achava que demoraria quase 50 anos para que isso acontecesse. Assim, foi em meados de 2022, quando uma unidade de casos arquivados voltou a investigar a fundo a história de Sharon Pryor. O caso era dito como um dos mais antigos e intrigantes do país. Por aquele motivo, ao lado dos avanços em tecnologia de DNA, os investigadores optaram em utilizar a ótima prova que tinham em mãos, a camiseta usada para prender Sharon. Os resultados de laboratório foram emitidos apenas em maio de 2023, quando os testes revelaram que o DNA vinha da linhagem da família Romney. Essa família tinha parentesco nas regiões de Charleston, Virgínia Ocidental e Estados Unidos. E após uma grande exclusão de suspeitos, a árvore genealógica apontou para apenas um homem, Franklin Maywood Romney. No entanto, Franklin havia morrido em 1983, aos 30 e poucos anos. Conforme o histórico do suspeito foi investigado, a polícia descobriu que, no momento do assassinato, Franklin vivia em Montreal. E após o crime, ele permaneceu na cidade. Além disso, segundo o investigador responsável pelo caso, Eric Racicot, o suspeito tinha um longo histórico com a polícia. A ele foi atribuído também uma condenação por estupro na região. Curiosamente, em nenhum momento das investigações originais ele foi investigado ou citado pela polícia da época. E após a descoberta, as autoridades puderam finalmente anunciar que de fato Franklin era o responsável pelo assassinato. Isso porque ele correspondia fisicamente com o depoimento dado pela mulher que quase foi sequestrada na rua Wellington. O antigo veículo de Franklin também foi analisado, onde as marcas de pneu dele combinavam com as que a polícia tinha registrado próximo do corpo de Sharon. Porém, infelizmente, devido à sua morte, nenhuma acusação foi feita e o caso foi dito como encerrado. Ao fim, Yvonne Pryor disse que a solução do caso jamais trará a vida de Sharon de volta, mas se sente satisfeita ao saber que o responsável não viveu por muito tempo e que não tirou a vida de mais ninguém. Nos últimos anos, o assassino em série, conhecido como o Assassino de Long Island, permaneceu como um mistério presente para as autoridades do condado de Suffolk, em Nova York. O que começou como um desaparecimento peculiar, rapidamente se transformou em uma sinistra saga, com mais de 10 corpos descobertos ao longo da Praia Gilgo. À medida em que a natureza macabra de cada assassinato veio à tona, inúmeras perguntas pairaram sobre o caso, desafiando as autoridades do condado a encontrar respostas. Contudo, seria apenas em um ponto crucial de 2023 que o desfecho desse mistério começou a se desenrolar quando o suposto responsável por alguns desses crimes foi finalmente capturado. A história desse caso começou em meados de 2010, quando houve o desaparecimento da profissional do sexo Shannon Gilbert, de 24 anos. No dia 30 de abril daquele ano, ela saiu para uma viagem até a região de Oak Beach, onde se encontrou com o desempregado e solteiro Joseph Brewer. Shannon chegou na casa dele por volta das 2 horas da manhã. Nas horas seguintes, a mulher fez algumas ligações para o seu motorista e amigo, Michael, para que ele comprasse lubrificante e um baralho de cartas. O pedido foi realizado, até que em algum momento entre as 4:30 e 5 horas da manhã, Joseph saiu de sua casa e chamou Michael para ajudá-lo a tirar Shannon de sua residência. Ao que parecia, a garota estava tendo um surto. Lá, Michael a encontrou escondida atrás de um sofá de onde fazia uma ligação para o 911 e alegava que eles estavam tentando matá-la. Mas antes que pudessem agir, Shannon simplesmente saiu correndo da casa. Michael seguiu ela, mas não conseguiu encontrá-la. Daquele modo, 2 dias depois, o namorado de Shannon, Alex Dias, saiu sozinho para investigar o desaparecimento da garota. Mais tarde, ele foi até a delegacia de polícia, onde se deparou com vários policiais, sem vontade alguma de procurar pela profissional do sexo desaparecida. Assim, os familiares relataram o desaparecimento da garota na delegacia de Jersey City, esperando que o caso fosse repassado para as autoridades próximas de Oak Beach. Contudo, por quase um mês, os investigadores não relacionaram a estranha ligação feita na madrugada do fim de abril com o desaparecimento de Shannon Gilbert. Em resultado, os familiares viajaram até Oak Beach, onde compartilharam diversos panfletos sobre o desaparecimento dela, até que, finalmente, a polícia passou a investigar o caso. O que as autoridades não imaginavam é que as buscas levariam para a descoberta de algo bem sinistro. Para as buscas por Shannon Gilbert, o veterano de, na época, 31 anos, John Malha, foi designado junto ao seu fiel companheiro canino, Blue. Seus superiores designaram ele para examinar a área de Oak Beach, onde a mulher foi vista pela última vez. Ele e seu cão Blue procuraram na área por meses, mas não encontraram nenhum vestígio de Shannon ou seus pertences. Seria somente 6 meses após o desaparecimento que o policial John Malia lembrou que havia lido um artigo do FBI que dizia que assassinos têm o costume de descartar corpos ao longo de rodovias. Com isso, ele percorreu uma das mais longas rodovias da região do pântano de Ocean Parkway, ao lado de seu cão, até que Blue indicou a presença de algo. O cão detectou um saco de estopa velho, onde encontrou os restos esqueléticos de um ser humano. Mais tarde, ao lado da equipe forense, as autoridades encontraram outros sacos e mais restos mortais. Em pouco tempo na região, a equipe encontrou mais 4 montes de restos humanos, elevando assim o número de pessoas mortas no local para 4. Após encontrar as evidências, John Malia imediatamente teorizou a ideia de que houvesse um assassino em série na região de Long Island. Inicialmente foi especulado que Shannon poderia ser uma das vítimas, mas os testes revelaram que nenhum dos esqueletos era dela. Quando as vítimas foram identificadas, os investigadores se preocuparam ao perceber que todas elas, assim como Shannon, eram mulheres que anunciavam seus serviços nos sites Craigslist e Backpage. A primeira a ser identificada foi Maureen Brainer, de 25 anos. A segunda, identificada como Melissa Bartolome, de 24 anos. Assim como Maureen, para pagar suas drogas, a garota começou a anunciar seus serviços sexuais no site Craigslist. Até que em julho de 2009, Melissa desapareceu misteriosamente. Na época do sumiço, os familiares de Melissa disseram que receberam uma série de telefonemas aterrorizantes vindos do celular dela. Nas chamadas, um homem compartilhava que estava acompanhando o apodrecimento do corpo da garota. O sujeito, do outro lado da linha, parecia ser um homem de aproximadamente 40 ou 50 anos, que sempre se apresentava bêbado. As pistas sobre o desaparecimento de Melissa desapareceram depois disso, até que seu corpo foi encontrado em 2010. A terceira vítima foi identificada como Megan Waterman, de 22 anos, vista pela última vez em junho de 2010. Quando o caso foi investigado, a polícia concluiu que a jovem tinha desaparecido depois de sair para se encontrar com um cliente do Craigslist. Assim, a quarta vítima identificada que fecharia as ditas como as 4 da Praia de Gilgo foi Amber Costello, de 27 anos. Sua última aparição viva foi no dia 2 de setembro de 2010, quando ela disse que estava prestes a se encontrar com um cliente. Entre as 4 vítimas, Amber foi a única que não saiu de casa com bolsa ou celular. Ao que parecia, ela confiava bastante em seu cliente. Para os investigadores, isso poderia apontar que era um cliente conhecido ou habitual. Na época, toda a sua família tinha relação com drogas, então seu desaparecimento não foi relatado. Todas as 4 vítimas tinham sido mortas estranguladas e deixadas por apenas 0,1 quilômetro uma das outras. Diante do padrão, era nítida a presença de um assassino em série em Long Island. Infelizmente, os corpos das 4 mulheres estavam tão deteriorados que a coleta de evidências forenses foi uma tarefa extremamente difícil. Diante dessa limitação, as autoridades policiais se concentraram na investigação dos detalhes dos desaparecimentos das 4 mulheres. Assim, um padrão foi observado. Todas desapareceram entre os meses de junho e setembro. Isso levantou a hipótese de que o assassino poderia ser alguém familiarizado com a área, possivelmente alguém que tirava férias naquele período. No começo, a polícia estava frustrada, pois o site Craigslist permitia que os usuários fossem totalmente anônimos. Além de que o sujeito que trocou mensagens com as vítimas teve o cuidado especial de ocultar seu endereço de IP. E diante a ausência de provas significativas, as equipes passaram a investigar o cemitério do assassino. Para a surpresa de todos, novos corpos passariam a ser encontrados. A quinta vítima foi encontrada a aproximadamente 1,5 km a leste do local onde os restos das 4 vítimas originais haviam sido localizados. Mais tarde, foi confirmado que esses restos mortais pertenciam a Jessica Taylor, de 20 anos. Ela estava desaparecida desde 2003, quando no mesmo ano o seu torso foi encontrado sem cabeça e braço, ao norte da praia de Gilgo. Diante do achado, a promotoria pública anunciou que o assassino que procuravam era ainda mais organizado do que imaginavam, ao notarem que ele havia desmembrado a vítima para dificultar sua identificação. Esse anúncio logo ficou mais sombrio quando, 5 dias depois, as autoridades encontraram os corpos de mais 6 vítimas, revelando um cemitério que se estendia por toda a região do litoral de Long Island. E no dia 13 de dezembro de 2011, o corpo de Shannon Gilbert foi finalmente encontrado em um pântano a cerca de 800 metros de onde ela havia desaparecido. As autoridades concluíram a causa da morte como acidental, mas seus familiares apostavam na hipótese de que ela, na verdade, também tinha sido uma das vítimas do assassino em série que as autoridades estavam caçando. Contudo, o condado de Suffolk fez um anúncio afirmando que o caso de Shannon não estava conectado com a caçada humana recém-iniciada na época. No início das investigações, o FBI ofereceu ajuda, mas o condado de Suffolk manteve o FBI afastado. Mesmo assim, um perfil do criminoso foi compartilhado pela agência, que acreditava que o assassino provavelmente era um homem branco com idade entre 20 a 40 anos. Possivelmente, ele era casado, educado e tinha um emprego bem-sucedido. Também especularam que o criminoso poderia ter entrado em contato com Era Venenosa devido às suas viagens pelas matas próximas da Praia de Gilgo e que tinha acesso fácil a sacos de estopas. Embora o perfil tenha sido compartilhado, o condado de Suffolk praticamente ignorou. Isso seria melhor esclarecido em meados de 2014, quando o chefe de polícia James Burke foi preso por corrupção. Ao que parecia, ele e o promotor público Thomas Spotta evitaram o FBI para que seus próprios crimes não fossem expostos. Ambos foram acusados e condenados. Dessa forma, em dezembro de 2015, o FBI conseguiu unir forças oficialmente na caçada pelo assassino em série, que naquela altura já estava 5 anos livre desde a descoberta dos corpos na Praia Gilgo. Tudo permaneceria assim até 2023, quando uma prisão repentina mudasse o rumo dessa história. Era 13 de julho de 2023 quando um arquiteto bem-sucedido de Nova York foi preso em sua casa como suspeito de ser o assassino em série de Long Island. Ele foi identificado como sendo Rex Hoyerman, de 59 anos, que morava em uma antiga casa luxuosa com sua esposa e 2 filhos. Até onde se sabe, Rex se formou em 1981 e mais tarde conseguiu um diploma em tecnologia arquitetônica no Instituto de Tecnologia de Nova York. Em seguida, direcionou seus esforços para se tornar um promissor arquiteto. Tanto que, quando foi preso, Rex já havia dado início à sua própria empresa de arquitetura. Notavelmente, ele vivia a cerca de pouco mais de 20 minutos dos locais em que a maioria das vítimas foram encontradas. Quando seus vizinhos foram entrevistados, eles descreveram Rex como sendo assustador. Foi revelado que o sujeito vinha sendo investigado e vigiado desde 2022 pela força-tarefa composta pelo FBI e pelas autoridades do condado de Suffolk. Ao ser preso, a equipe da polícia confiscou várias evidências de sua casa, incluindo centenas de armas e um freezer. Inicialmente, Rex foi acusado apenas pelo assassinato de 3 das 4 vítimas encontradas na Praia Gilgo, restando apenas a acusação contra a quarta, Maureen Barnes. No entanto, em janeiro de 2024, ele foi oficialmente acusado pelo homicídio da quarta vítima. A única dúvida presente é se a promotoria conseguirá ou não conectar Rex aos outros casos relacionados ao assassino de Long Island. As informações do caso têm sido divulgadas de maneira lenta, e até então, foi dito que na época da morte das 4 mulheres, Rex dirigia uma caminhonete Chevrolet Avalanche, tal tipo de veículo que as autoridades já esperavam encontrar sob posse do assassino, principalmente por conta de algumas testemunhas que relataram a presença de uma caminhonete com as mesmas características. A promotoria possui registros de celulares descartáveis utilizados para entrar em contato com as famílias das vítimas, incluindo os registros assustadores para os familiares de Melissa Bartlamy. As evidências mais importantes para um futuro julgamento vêm diretamente das próprias vítimas, que tiveram pequenos fios de cabelos encontrados em seus corpos. Assim, as autoridades possuem certeza que o fio encontrado no cadáver de Megan Waterman pertence a Rex Hoyerman, pois compararam com base em um pedaço de pizza que ele havia descartado em seu escritório em Manhattan. As últimas atualizações que temos até então vêm do próprio criminoso, que alegou em uma das audiências que vem se sentindo solitário e deprimido na cela da prisão. Em janeiro de 2024, a polícia do estado da Virgínia anunciou que o famoso assassino do Parque Colonial foi finalmente identificado. De acordo com as fontes, graças à comparação de DNA, o pescador Alan Wilmer, falecido em 2017, foi identificado como responsável por pelo menos 2 homicídios conectados ao caso e um terceiro ocorrido nas proximidades. Agora, vamos relembrar o caso. No início de outubro de 1986, a ex-tenente da Academia Naval dos Estados Unidos, Kathleen Thomas, e a estudante de administração de empresas, Rebecca Dolsky, foram encontradas assassinadas em um carro na Virgínia. O veículo pertencia às vítimas e estava em uma área florestal com os corpos banhados em óleo diesel, sugerindo uma tentativa de queima. O FBI descartou o roubo como motivação, encontrando sinais de estrangulamento e cortes brutais nas vítimas. As investigações iniciais apontaram o ex-namorado de Kathleen, mas ele foi logo descartado. Um ano após o crime, o jovem conhecido por seu comportamento problemático, David Noblin, de 20 anos, e a adolescente Robin Edwards, de 14, desapareceram misteriosamente. Eles tinham se encontrado durante a noite, após saírem com amigos, e foram vistos pela última vez na caminhonete de David. Eventualmente, as autoridades encontraram a caminhonete abandonada, com roupas íntimas e sapatos dentro. Após buscas intensas, os corpos de David e Robin foram encontrados às margens do rio James. Ambos foram executados com disparos na cabeça, e David apresentava também um disparo no ombro, indicando uma tentativa de fuga. As investigações levantaram a possibilidade de um possível assalto, mas como a carteira das vítimas poderia ter sido levada pelo rio, a teoria foi descartada. Uma força-tarefa foi criada para investigar o caso, com recompensa por informações. Ao lado disso, surgiram comparações com um duplo homicídio anterior, mas os investigadores não viram conexões imediatas ou ignoraram os sinais. Na época, houve dúvidas quanto ao local exato dos assassinatos, levantando especulações sobre a possibilidade de o assassino ter tentado confundir as autoridades, ou seja, era como se houvesse um assassino muito inteligente atuando na região. Em abril de 1988, alguns meses após o duplo homicídio anterior, Richard Cole, de 20 anos, recém-solteiro, saiu para um encontro com Cassandra Haley, de 18 anos. Eles foram vistos saindo juntos de uma festa por volta da 1h30 da manhã e depois desapareceram. Mais tarde, o carro de Richard foi encontrado por seu pai próximo ao Parque Colonial, inicialmente sem sinais de anormalidade. No entanto, em uma segunda inspeção, daquela vez pela polícia, itens dentro do veículo foram vistos desarrumados. O carro foi levado para análises, onde foram encontradas várias impressões digitais. A lama nos pneus sugeria que o veículo tinha sido movido para além da festa e do local onde foi inicialmente encontrado. O FBI sugeriu que o posicionamento do carro poderia ser uma distração para o local real dos corpos. Após meses sem respostas, o caso acabou sendo arquivado e depois conectado aos outros 4 assassinatos anteriores. O FBI também apresentou mais 2 casos arquivados parecidos. O primeiro foi de Brian Pettinger, que teve seu corpo encontrado no rio James no começo de 1988. E, poucos meses depois, Lori Powell desapareceu e foi encontrada em abril do mesmo ano. As circunstâncias nos 2 casos eram diferentes. Lori foi encontrada nua, mas com sinais de facadas nas costas, e Brian com pulsos e tornozelos amarrados e com uma corda em volta do pescoço. Essa descoberta fez com que a ideia de um assassino em série não soasse tão absurda, e isso se provaria mais real quando assassinatos continuaram a acontecer na região. Em 1989, Daniel Lawer, de 21 anos, decidiu visitar seu irmão Clinton Lawer e sua esposa Ana Maria Phelps em Virginia Beach. Após visitá-los, Daniel foi convidado a morar com o casal. Ele aceitou o pedido, mas precisava voltar para outro condado para pegar alguns pertences importantes, e assim, Ana Maria decidiu acompanhá-lo. A dupla seria vista pela última vez na Interestadual 64. Eventualmente, preocupados com o atraso, Clinton e um colega procuraram por eles, mas não encontraram nada. Algum tempo depois, o carro de Daniel foi descoberto abandonado em uma parada de descanso para caminhoneiros fora da rota Interestadual 64, com a chave na ignição e pertences valiosos dentro. A busca pelos dois foi rapidamente iniciada, mas sem sucesso. Dias depois, caçadores descobriram os corpos de Daniel e Ana Maria a 48 quilômetros do Parque Colonial, com sinais de decomposição e intervenção animal. O exame forense indicou que Ana Maria foi esfaqueada no abdômen, enquanto a causa da morte de Daniel não foi identificada. A polícia percebeu que suas carteiras foram roubadas, mas com alguns documentos pessoais deixados para trás. O caso acabou sendo associado aos outros homicídios. Embora as autoridades da época evitassem o termo assassino em série, eles não estavam prontos para descartar a possibilidade. Nos anos seguintes, todos esses homicídios ficaram conhecidos como os assassinatos no caminho do Parque Colonial, e a investigação levou para mais um crime cometido muito antes de 1986. Se tratava de um caso datado de 17 de agosto de 1984, quando os acadêmicos Michael Margaret, de 21 anos, e Donna Lynn Hall, de 18 anos, desapareceram depois de um acampamento em Richmond. O jipe do casal foi encontrado na saída de uma trilha rural próxima do local em que acampavam. Havia sangue no banco do passageiro e a chave ainda estava na ignição. A 6 metros do veículo, ambos os corpos foram encontrados tampados por um cobertor xadrez vermelho e azul. Bitucas de cigarros foram encontradas próximas do corpo junto a uma garrafa vazia de cerveja, mas nenhum dos dois apresentavam sinais de violência. Entretanto, em exames posteriores foi descoberto que ambos tinham sido drogados com Demerol e depois tiveram suas gargantas profundamente cortadas. O sangue de uma terceira pessoa foi encontrado na cena do crime, mas na época só puderam dizer que era do tipo A e que não pertencia a nenhuma das vítimas. Diante o método usado, há quem acredite que Michael e Donna podem ter sido as primeiras vítimas ao serem drogadas e mortas. Isso apontaria para um criminoso extremamente organizado, mas que não alcançou seu prazer completo ao drogar as suas vítimas e em seguida matá-las. Esse caso atualmente ainda se mantém arquivado, e junto a ele está o caso do assassinato do casal de lésbicas Lolly Winans e Juliana Williams. Elas foram mortas em maio de 1996, vários anos depois da série de homicídios do Parque Colonial. Na época, Lolly e Juliana foram acampar no Parque Nacional de Shenandoah. O casal seria visto pela última vez por um guarda florestal. Seus corpos despidos foram encontrados na primeira semana de junho de 1996, com seus pulsos amarrados e com as gargantas cortadas. Uma delas estava dentro da barraca, mas a outra tinha sido posta dentro do saco de dormir e depois jogada em cima de um riacho. Nenhuma delas foram violentadas sexualmente ou roubadas, indicando assim um crime motivado pelo ódio. Na época do ocorrido, o caso trouxe lembranças do assassinato de Rebecca Dolsky e Kathleen Thomas. Anos se passaram e nenhuma nova atualização aconteceu, mas em 2023 havia rumores de que o caso dos assassinatos do Parque Colonial continuava sendo investigado pelo FBI. E de fato, o mês de janeiro de 2024 comprovou isso. Graças aos avanços da tecnologia de DNA, o primeiro grande suspeito foi nomeado e conectado a dois assassinatos originais dessa enorme lista que citamos. De acordo com um anúncio da polícia da Virgínia, o pescador Alan Wilmer foi o responsável pelos assassinatos de David Nobling, de 20 anos, e Robin Edwards, de 14, mortos em 1988. Além também de um terceiro caso não mencionado até agora, sendo ele o do homicídio de Teresa Lynn Paul Howell, de 29 anos, encontrada estrangulada e com sinais de violência sexual. Teresa tinha sido vista pela última vez do lado de fora de uma boate em Hampton, no dia 1º de julho de 1989. Suas roupas foram encontradas menos de 12 horas depois por trabalhadores de construção civil a cerca de 8 quilômetros de distância. Já o cadáver foi descoberto em uma floresta próxima, localizado a 24 quilômetros de onde os corpos de David e Robin foram localizados. Infelizmente, o criminoso Alan Wilmer faleceu aos 63 anos em 2017. Os investigadores ficaram surpresos ao descobrirem que ele era, de longe, um homem do qual ninguém suspeitaria. Alan nunca havia sido preso, e até então não existia evidências de que fosse conhecido por sua personalidade violenta, a qual parecia não possuir. Na verdade, as fontes descrevem ele apenas como um simples pescador comercial que gostava de armas e de caçar na floresta. Esse criminoso representa mais um exemplo de alguém que conduziu uma existência, aparentemente, acima de qualquer suspeita. No entanto, não foi revelado o que fez com que ele fosse considerado um suspeito, já que o seu DNA foi coletado após sua morte e não pelo banco de dados de prisioneiros do estado. Sendo assim, só nos resta aguardar pela liberação de novas pistas sobre o que levou a polícia a considerá-lo um suspeito em potencial. Atualmente, os investigadores pedem para que qualquer pessoa que tenha caçado, trabalhado ou pescado com Alan se apresente para prestar depoimento ao FBI. A notícia em si é muito boa, mas ainda há muita coisa a ser descoberta. Principalmente se as autoridades conseguirão conectá-lo ao restante das vítimas atribuídas ao assassino em série do Parque Colonial. Esses foram os 5 casos mais marcantes dos últimos anos, que deixaram para sempre uma ferida profunda em todas as famílias citadas nesse vídeo.